Bem-vindos ao episódio piloto do podcast Ei Mar! Eu sou Egberto Martins.
E eu sou Leonardo Jorge. Buscaremos com esse podcast tratar de assuntos gerais, relevantes à cidade de Nova Rússia, Ceará.
Da população para a população.
Hoje trazemos em nosso episódio informações gerais a respeito do Covid-19, do que circula no mundo e em nosso município.
Falando um pouco sobre o coronavírus. O coronavírus é uma família de RNA vírus composto de vários vírus que causam síndromes respiratórios. Né? Esse que estamos tratando hoje, que é o SARS-CoV-2. E é o seguinte, vamos falar um pouco iniciando na história do vírus. Todo mundo sabe que o vírus se iniciou na China em dezembro. Posteriormente, já em janeiro, infectando a Tailândia, o Japão, a Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietnã, França, Nepal, Austrália, Canadá, Malásia, Camboja, Alemanha, Sri Lanka, Emirados Árabes, Finlândia, Filipinas, Índia, Itália, Reino Unido, Rússia, Espanha, Suécia. Já em fevereiro, começou a infectar Bélgica, Egito, Irã, Israel, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Iraque, Kuwait, Oman, Argélia, Áustria, Brasil, Croácia e Suíça. A infecção no Brasil, de acordo com dados do site covid.saude.gov.br, diz que a infecção chegou no país no dia 26 de fevereiro, certo? Tendo o primeiro óbito ao dia 17 de março de 2020. Com base nisso, o que que tu acha, Leonardo, sobre esse tempo que transcorreu de toda a infecção no mundo se espalhando até a chegada no Brasil, que de acordo com esse site citado foi dia 26 de fevereiro, para as medidas tomadas?
Bem, Egberto, é bom trazer aqui um pouquinho da retrospectiva, né, que no dia 9 de fevereiro, o governo brasileiro resgatou 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa, lá que era o epicentro do novo vírus, né, novo coronavírus, que é o Wuhan. Então, acredite-se que daí, na teoria, para o Brasil já ter uma estratégia de prevenção a este vírus, certo? Só que nós, hoje, isso é uma notícia aí que a China colocou pressão sobre o OMS para desacelerar essa questão do aviso quanto a ser uma pandemia mundial, né? Só que o OMS já negou isso, disse que não cedeu a essas pressões. E nós tivemos esse primeiro caso aqui no Brasil. No modo de ver, faltou gestão, está faltando até agora. O Brasil poderia ter se comportado de uma maneira mais eficiente, apesar de que um dos primeiros países que a gente fechou fronteira foi a China. Só que nós estamos hoje nessa situação que apresenta, né? Já teve um estudo também da Agência Brasil, um site, que falou que esse vírus poderia estar por aqui em janeiro, então, ou seja, bem antes, né, desse período aí, em fevereiro, que com certeza faz uma diferença enorme para qualquer tipo de ação e, com certeza, uma tomada de decisão.
Justamente. Esse site que tu citou, da Agência Brasil, ele traz um estudo da Fiocruz. E o interessante é que eles falam da disseminação oculta da Covid-19. Que eles falam a data real, de acordo com esse estudo da Fiocruz, de quando realmente chegou o vírus. Porque, um exemplo, esse dado que eu citei do dia 26 de fevereiro, que está no site do covid.saude.gov.br, ele fala que a nossa infecção foi dia 26 do 2 e foi, vamos supor, um viajante, seja ele um brasileiro ou um estrangeiro que vinha do exterior, e chegou no Brasil e ele foi diagnosticado. Então, o primeiro caso foi esse. Só que esse estudo da Fiocruz, interessante falar, que ele fala que não. No Brasil, o primeiro caso foi dia 4 de fevereiro. Como em Nova York, o primeiro caso foi dia 1 de março, certo? Na Bélgica, dia 2 do 2, e por aí vai em alguns países. Em meio a tudo isso, o que me deixa pensar é que eu acho que, independentemente do viés político que os países têm adotado, e também o desconhecimento da doença, que até hoje ninguém conhece bem o que a doença está causando, eles deveriam ter se programado mais. Países da América do Sul, que no caso, vamos supor, Argentina, Bolívia, Chile, antes mesmo do país aqui barrar suas fronteiras, os países já tinham anunciado que iam fechar suas fronteiras. Depois do anúncio do Chile, da Bolívia, do Paraguai, o Brasil vai fechar suas fronteiras quase 15 dias depois do fechamento desses outros países. Então, é uma situação um pouco complicada, né? Onde traz a gente já para um dos temas principais aqui do que nós vamos tratar, né? Tipo, a verdade, né? A verdade é interessante porque tem cidadãos que acreditam que a doença existe, mas que eles são super-homens e que elas não vão fazer mal a eles, entendeu? E tem pessoas que nem acreditam que existe a doença. Isso é que é interessante. E tem pessoas que acreditam em doença e sabem o caos que ela pode causar, né? O problema que ela pode causar, e se precavem da maneira, melhor maneira possível, pelo menos como as informações chegam às pessoas, né? Nem toda informação chega a todas as pessoas. O que é que tu acha disso, Dona? Esse quesito das pessoas e as suas crenças relativas à doença?
Isso é algo bastante complicado, principalmente hoje, que não era para ser tão complicado. Nós estamos na era da informação, né? Hoje as pessoas têm acesso com uma maior facilidade a uma informação do que antigamente, óbvio, né? Mas nota-se principalmente que você encontra pessoas de todos os tipos, incluído nesses dois grupos, de acredito que não acredito. Até pessoas com graduação, formadas, tem delas que não acredito que essa doença vá fazer mal a ela, que não vá fazer mal à nação, etc. E como tem pessoa que tem nenhum tipo de graduação, nenhum tipo de instrução, podemos dizer assim, né, acadêmica, que já acredita, que já tem um pouco mais de noção em relação a isso. E isso realmente é algo muito preocupante, né? Principalmente quem tem esses casos assintomáticos, né? A pessoa é um vetor do vírus, então dessa forma se torna mais complicado ainda de fazer uma contenção dele, certo? E esse perfil, ele é muito ligado a uma cultura aqui do nosso país. Infelizmente, nosso país nós temos, né, algo ligado à educação, que nunca nós tivemos uma educação de qualidade. Então eles acabam tendo essa dúvida de algo que é irrefutável, né? Então, isso é algo bastante, infelizmente, né, enraizado no brasileiro. E eu acredito não só no brasileiro, também em outros locais. Nós vemos os Estados Unidos protestos, o pessoal, gente dizendo que é uma conspiração, etc e tal. Mas isso cabe, né, às pessoas mais esclarecidas tentarem fazer com, pelo menos, a parte delas e acima de tudo, né, criar uma conscientização, que isso é extremamente importante nesse momento. Só que é aquilo, né? Cada um acaba enveredando para um lado, que isso é muito ruim. Nós necessitamos de união e das pessoas encontrar um modo, um jeito, né, de tentar voltar pelo menos um pouco à normalidade.
É uma coisa complicada, né, Leonardo? Por várias vezes debatendo isso mesmo contigo e com outras pessoas aqui na calçada, nós vemos a incredibilidade de algumas pessoas. Eu me lembro, trazendo aqui no micro-universo, né, que é o objetivo desse podcast aqui em Nova Russas, que quando começou aqui em Nova Russas, os primeiros decretos da prefeitura, essas coisas, o povo realmente estava assombrado, com medo. Então, muitos respeitavam. Você não via pessoas transitando na rua, vocês não viam o povo sentando na calçada. Que, diga-se de passagem, é uma cultura do povo de Nova Rússia sentar na calçada. Entende? Nós somos um povo muito amistoso, gostamos muito de conversar com os outros e tal. Isso que torna um pouco mais difícil de controlar em relação a essa doença. Então, continuando o pensamento. No início, eu sempre saía para passear com a minha filha, os cachorros, não encontrava ninguém na rua. Até que um dia eu saindo, eu vi um grupo assim, em um bar, cara, de mais ou menos umas 10 pessoas. Entendeu? Eu falei, a partir de hoje eu já não saio mais. E desde esse dia, que faz mais de mês, eu não saio da minha casa. A não ser para alguma coisa ou algum objetivo muito específico, como comprar um alimento, pegar minha esposa no trabalho e alguma coisa do tipo, né? Agora, falando de Nova Russas. Vamos lá. Nova Russas e dando uma pincelada no estado e tal. Essa questão da doença, cara, é uma questão muito complicado, né? Já vemos aí um parecer diferente, um estudo da Fiocruz que saiu junto com esse dado oficial que a gente citou, que é do dia 26 de fevereiro, né? É o seguinte, Novas Russas, o primeiro caso. Eu me lembro que há mais de um mês atrás, foram 2 meses, não me lembro bem, eu conversando com um amigo meu, e até contigo, uma certa vez, eu disse que Nova Russa vai demorar muito a aparecer o primeiro caso. Não que Nova Russa esteja imune, mas nós não fazemos diagnóstico. Entendeu? Os diagnósticos são feitos em Crateús. E, para tocar uma situação interessante nisso, se tu não sabia, Leonardo, existem mais de 50 tipos serológicos de estudos no Brasil, a qual nenhum desses mais de 50 são validados. O único teste efetivo é o teste do swab nasofaríngeo, que seria o PCR, que alguém já deve ter citado esse nome. Entende? Esse sim, ele é efetivo. Agora, os testes serológicos, que colhem teu sangue, como ELISA, entre outros, eles não são tão efetivos. Não existe um estudo hoje que comprove a eficácia desses estudos, né? Então, isso nos traz a crer que muitos casos foram subnotificados, tanto em Nova Russa, como no estado e como no país. Entende? Muitas pessoas com sintomatologia ou até os assintomáticos que não procuram o estabelecimento de saúde, certo? Ou até quando procuram, não são testados e estão livres aí a circulação da população. Entende? Então é uma situação assim que a pessoa tem que se preocupar, né? O que é que tu acha, Leonardo, sobre esse quesito? E traz para nós aí os dados de mais atuais que a prefeitura lançou sobre os casos em Nova Russa.
Bem, primeiro sobre os casos mais atuais aqui, segundo o um boletim aqui do dia 13 de maio de 2020, nós temos 14 suspeitos, 45 descartados e 6 confirmados, certo? Deles temos 3 em isolamento domiciliar, um internado, um curado e infelizmente 2 óbitos. Os bairros e localidades confirmados, temos 2 no bairro São Francisco, um no Vila André barra Moringue, um Patronato e 2 na Tibaúba. E eu acho bastante interessante isso da prefeitura de trazer os bairros, né? Isso é muito bom para um mapeamento da doença, para ter mais ou menos um panorama de disseminação dela em nosso município. Eu queria também pontuar aqui a respeito de essa ineficiência do Estado em si em disponibilizar testes, né? Essa ineficiência que prejudica bastante para ter uma tomada de decisão. Se eu for ver de maneira prática, as melhores decisões são tomadas em locais onde foram feitos, né, os testes em massa. E agora teve uma medida que validou, tá? As farmácias hoje podem vender testes. E isso dá um auxílio para o Estado, tanto para os indivíduos, que é o que o compõe, para ter mais ou menos panorama aí, que é de extrema importância, certo? E aqui em Nova Russa, isso, eu não sei se ainda se as farmácias estão já vendendo, mas com certeza seria de extrema valia essa utilização, né?
Cara, realmente é uma situação que tem que se analisar bem, né, cara? Nessa historinha que tu contou, Leonardo, eu me lembrei de uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, foi engraçado, essa coisa aconteceu similar aqui no Brasil. Agora eu não sei se era só o Estado que produziu o teste. Porque nos Estados Unidos, só quem produziu o teste da Covid era o Estado, entende? Era o país, opa, não libera nas farmácias, porque só quem produz é a gente. Eles não estavam deixando pessoas, terceiros entrar para produzir, entendeu? Tipo, vamos supor, eu tenho um laboratório, eu falo, não, eu quero produzir o teste, eu não posso, porque ficou a cargo do Estado produzir e distribuir, né? Então, isso retardou muito a questão de testes e tudo. Vemos em situação complicada, cara. E aqui em Nova Russas, como tu citou, não sabe se as farmácias estão vendendo já testes, não sabemos quantos testes a nossa cidade tem, a nossa cidade detém. Fica uma informação um pouco caótica. Ninguém sabe de nada, eu não tenho visto nenhuma medida da prefeitura, tipo, nem assim, venhamos e convenhamos. Se você liga a televisão hoje, você coloca 9 canais diferentes. Sete, oito estão falando do Covid, ok? Sete, oito estão falando do Covid. Então, A partir do momento que a nossa cidade toma esse viés de vários decretos, limitar trânsito na rua, limitar aglomeração de pessoas, limitar entrada e saída do município, entende? E a partir do momento que ela toma esse viés, como que ela não está fazendo essa explanação gigante para saber o que o município está fazendo em relação a isso? Porque muita gente fica, cara, desamparada. Fica desamparada, entende? É uma situação que hoje não temos nem como saber a realidade dos fatos. Justamente falando dessas subnotificações que eu falei antes no início, entende? Porque existem os assintomáticos que não procuram, mas transmitem a doença, né? E falando da doença em si, né? Você tem que entender uma coisa: o patógeno, né? O que vai te infectar. Então, as características dos patógenos, nós temos a patogenicidade, a virulência, a letalidade, a antigenicidade e a infectividade. Então, uma situação dessa, cara, com todas essas características, temos as pessoas assintomáticas, sabemos que essa doença é uma doença de alta virulência e uma taxa de infectividade, eu acho que de 3, se não subiu essa taxa de infectividade, essas taxas estão sendo feitas dependendo de cada país, de acordo com o nível socioeconômico, cultural e dentre outras coisas. E é uma situação complexa que tem que ficar avaliada. Mais na frente, quando formos falar de questão de isolamento, medidas de prevenção, né, a gente vê, a gente entra nesse quesito para debater um pouco mais sobre esse tema.
Essa questão do protocolo, né, também. A OMS recomenda, né, que quem está sintomático fique em casa, não vá procurar um posto de saúde, etc., né? Devido, né, por estar sintomático, não apresentar sintomas, essa pessoa se deslocar até o centro lá médico, e pode ser que ela não esteja contaminada, e ela possa ser contaminada naquele ambiente, né? E além de que, óbvio, né, tem uma questão de gestão por trás, né, que os governos não têm teste para todo mundo. Então tem isso também que interfere bastante nesse quesito, né?
Fora também a qualidade do teste, né? Também tem que lembrar bem disso aí, né?
Com certeza.
Vamos falar um pouquinho da prevenção, Leonardo.
Eu que até queria saber de você, Gilberto, que nós, né, tem essa questão, ah, eu tenho que usar máscara direto, tenho, como é que eu faço, como é que eu lavo as mãos, quais cuidados eu devo tomar, né? E isso é bastante interessante, porque nós não vemos com tanto afinco, por exemplo, essa questão de lavar as mãos, tem um tempo determinado, como é que é, tal. A gente vê muito pessoa batendo na tecla da máscara. Ah, eu chego em casa, tenho que lavar a máscara descartável, etc e tal, a de pano, tal, né? Então, é muito bom a gente tentar trazer essa informação aqui para desmistificar um pouco essa questão.
Vamos lá, então. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Eles têm um fator de barreira. Tu, Magrão, tu entende o valor do EPI. Vamos tentar aqui falar de uma maneira mais fácil para que possa entender por qualquer um. A máscara, cara. Os estudos que falam sobre máscara, a única máscara realmente efetiva é a N95. A máscara N95, ela tem um filtro, certo? Onde tudo que tu inspira e expira passa por esse filtro. Essas outras máscaras a que nós usamos, elas, no meu ponto de vista, elas são mais efetivas na questão de que tu evite de tocar teu rosto, ali a área nasal, a área bucal, do que te proteger contra o vírus, certo? Porque nós vemos pessoas com uma máscara que são um pano simples. E já falando, os estudos mostram que só em N95 é efetivo. Certo? Tem pessoas que têm máscaras de 2 camadas, 3 camadas, mas mesmo assim a pessoa tem que entender que o peso molecular de um vírus é muito baixo. As fibras de uma máscara dessas, elas não vão parar, eles não vão empatar a passar. Entende? É por isso que eu digo que, no meu ponto de vista, essas máscaras, essas máscaras convencionais, né, essas que estão produzindo e tal, elas servem mais nesse quesito de evitar de nós tocarmos a nossa própria face. Porque esse vírus também é transmitido pelos fômites, né? Que são os objetos que tocam, ficam, ele fica um tempo naquele objeto vivo, tu pode tocar e pegar, encostar no teu rosto e se infectar com ele. Ok? Então, O EPI mesmo, padrão, uma pessoa que vai fazer uma intubação, ele tem que estar com protetor de face, máscara, gorro, uma roupa especial. Tudo isso para evitar. E da mesma forma que tem uma técnica para colocar tudo isso, existe uma técnica para tirar, para evitar a infecção. Entende? Mas parece que estou falando que a máscara não serve mesmo para nada, mas não é bem assim. Ela tem sua efetividade, certo? Tanto vamos supor, vou dar um exemplo. Tu está com Covid, está de máscara, e eu não tenho Covid, estou de máscara. Tu tosse. Uma tosse, ela viaja a 320 km por hora. Então, a distância que tu vai mandar, aquelas gotitas de fungo, vão ser barradas por tua máscara. E a minha máscara, vamos supor que algumas passaram. A minha máscara também vai evitar que algumas gotitas de fungo penetrem e entrem em contato direto com a mesma mucosa. Seria o lábio, nariz, olho. O que ocorre? Ocorre, ela serve como uma ajuda. Não quer dizer que você está de máscara, você está 100% protegido. Entende? Agora, como eu falei antes, a eficácia da máscara. Máscara que serve é a N95. Falando um pouco agora da lavagem das mãos. A lavagem da mão é um tema muito importante. Existem técnicas para lavar as mãos. As mãos, não é só colocar uma água na mão, sabão, esfregou uma vez, duas vezes ali, lavou, removeu com água. Não. A mão, ela tem uma técnica para ser lavada, certo? Ela passa entre 40 e 40 segundos e a 1 minuto lavando as mãos. Isso é uma técnica efetiva. É o tempo que o detergente, né, que seria o sabão, vai atuar na parede do patógeno, causando uma destruição da parede, fazendo com que penetre mais água e essas situações. Na casa do álcool, quando você vai lavar as mãos com álcool em gel, você não tem acesso à pia e nem ao sabão, você tem que passar o álcool em gel na mão e friccionar as mãos, tanto na parte dorsal como na parte anterior, 20 segundos, pelo menos. 20 segundos nesse movimento. Entendeu? Não é só colocar o álcool, fez ali aquela passadinha e deixa o vento secar, não. Não é só isso. Porque a fricção é que vai ajudar nessa destruição da parede. Entende? Então, é basicamente isso, essa questão do uso de máscaras e a lavagem de mãos. O correto mesmo é que nós não tocássemos em nossa face. Certo? Sempre que você sair para algum lugar, vier de algum lugar, primeiro que você vai fazer na sua casa é lavar as mãos. Lavar as mãos até o cotovelo. Depois vamos deixar na descrição aí, técnica de lavagem de mão. E tudo isso.
É que, Beto, só para terminar e para a gente esclarecer mais alguma coisa aí na prevenção, é que essa questão do delivery, né? Como é que deve se portar o pessoal? Você deve não receber o lanche, o cara tem que deixar na porta a entrega dele. Como é que o que que a pessoa deve observar, né? Para evitar qualquer risco de contaminação.
Imagine, sabemos que esse vírus ele se propaga por objetos, né? Ele tem uma sobrevida ali de um tempo. Existem os estudos que dizem quanto tempo ele sobrevive em cada tipo de material. E vamos lá, imagina, eu estou em casa, estou de quarentena, não saio de casa, estou me precavendo, sou uma pessoa que tem medo da doença. Ok? Então, hoje eu quero comer uma pizza, como um exemplo. E vou e peço uma pizza. Chega a entrega com a minha pizza e eu saio da minha casa, vou lá, recebo a pizza, pago o motoboy, entro, abro a pizza e já vou comer. Toda a prevenção que eu tive anterior está errada. Um exemplo, motoboy não usa luva. Eu não vi até hoje, não uso um motoboy de luva. Ok? Um entregador de luva. No material que vem, não vem material para desinfecção, pelo menos superficial, daquele do saco, das embalagens, vamos supor, do papelão com álcool. Deveria vir álcool. Ok? O correto seria eu receber meu material de luva. O cara que vem entregar com luvas. E imediatamente após entrar em minha casa, eu fazer uma desinfecção desse material X que eu recebi, certo? Claro, não é uma comida, foi uma pizza, não vai jogar algo da comida, mas sim da caixa, ok? E diretamente ir lavar minhas mãos para poder comer, se for uma comida, se for um objeto qualquer, desinfectar aquele objeto, certo? Esse seria o ideal, porque não adianta nenhuma preparação que você fez anterior, se você não se cuidar ao 100%. Um exemplo disso, em Nova York, o governador Cuomo, ele detectou lockdown na cidade e tudo, e disse depois de um tempo, né, que infelizmente não sabe como isso aconteceu. Mesmo estando em lockdown, aumentou o caso de infecções. Certo? Então, isso é porque às vezes a pessoa pensa que estar dentro de casa, ela está protegida. E não é bem assim. Entende? Ela tem que ter todo esse cuidado minucioso em tudo que for fazer. Porque um descuido pode ser aquele momento de infecção. Certo? Vou citar um exemplo. Vamos supor, eu sou uma pessoa que me cuido e tal, estou em casa. E minha esposa sai para trabalhar. Beleza, minha esposa se cuida também, só que ela vai encontrar alguém no meio da rua. Por sorte, essa pessoa não está infectada e não tossiu perto dela e ela não se infectou. Ok, maravilhoso. Só que na próxima vez que ela sair, ela pode se deparar com uma pessoa que está infectada. Pode ser um infectado com sintomatologia, pode ser um infectado assintomático. E ela pode acabar trazendo para dentro de casa. Entende? Uma pessoa pode pegar em um material em um supermercado desse e minha esposa pegar e trazer para dentro de casa. E como eu não faço asepsia daquele material, eu vou contrair. Entende? Então, é uma situação que tem que estar sempre vigilante. A questão da prevenção. Tem que manter sempre uma vigilância, porque o mínimo descuido pode ser aquela janela para a infecção. Chegamos ao final desse episódio piloto. Se você gostou, siga-nos nas redes sociais.
Aproveite e deixe sua opinião no Facebook e no Instagram.
Agradecemos a audiência dos senhores e até a próxima.